Falo Português, um espaço de conversa com chineses que falam a língua de Camões. Conheça as histórias de quem tem contato com as culturas dos países lusófonos.
Olá, ouvintes! Estamos de volta ao programa Falo Português. Eu sou a Silvia Jin e ao meu lado o meu companheiro Pre José Medeiros da Silva.
Olá, Silvia! Olá, ouvintes! Mais uma vez aqui para uns papos agradáveis. Dessa vez com dois chineses, uma chinesa e um chinês. Um chinês que é nosso amigo aqui de trabalho, mas que estiveram recentemente no Brasil e eles vão transportar aqui pelas ondas do rádio e também pela internet, claro, para os internautas, um pouco da emoção, do que perceberam, de onde estiveram no Brasil. Aliás, eles vão me deixar com muita saudade, porque faz quase 2 anos que eu não vou lá para aquelas terrinhas.
Primeiro, a nossa amiga chinesa Yu Zeyu. Primeiro, você pode falar um pouco de si para os nossos ouvintes?
A Yu, ela é... O nome dela em português é Cris, né?
Cristiana.
É isso mesmo? Então, Cris, olha aí, um prazer te conhecer, um prazer estar aqui com você.
Olá, todo mundo. Sou a Cris. Na verdade, sou a estudante da Universidade de Macau. Mas nos meses passados, eu fiz intercâmbio lá em São Paulo, na USP. E gostei muito do Brasil. E agora eu já decidi que eu vou ficar no Brasil por mais 6 meses.
Que tal a universidade? Você sabia que lá foi a universidade onde eu estudei? Ou seja, você esteve na minha universidade.
Uma propaganda.
Sério? Que legal. Acho que porque eu já ouvi que USP é a melhor universidade na latino-americana. E acho que os estudantes lá, eles são mais estudiosos do que a minha universidade. E eu achei que é mais... Há mais estudantes brancos do que estudantes negros lá. Essa é uma coisa muito triste para mim. Além disso, eu adorei aquele bandejão, porque é super barato e super gostoso.
O bandejão, para quem não ouvinte que não conhece lá, é o lugar que a gente come, né? E aquelas comidas realmente gostosas. E você também no curso, tem um curso de chinês na USP, né? Tem o professor Antônio, você esteve no curso de letras? Onde você esteve na universidade?
Tipo, eu estudei na faculdade de letras, né? Mas para a nossa universidade de Macau, eu não conseguia, tipo, fazer aulas de chinês, porque eu tenho de fazer aulas em português, tipo literatura, história, coisas assim. Eu conheço o professor Antônio, tipo, ele me ajudou muito antes de eu chegar lá no Brasil.
Só aproveitando aqui, antes de começar com o Kaká, que vai falar um pouco mais de Copa do Mundo, como o Brasil perdeu de 7-1 para a Alemanha. E depois 3-0 para a Holanda, eu estou ainda um pouco triste, eu vou deixar o Kaká um pouco para daqui a pouco, viu, Silvia? Uhum. Mas continuando aqui com a Cris. Cris, você morou em Macau e também, claro, esteve agora no Brasil. Você viu alguma coisa semelhante, alguma coisa assim parecida, no sentido de construção, de arquitetura ou outras coisas que você viu em Macau e que encontrou em São Paulo?
Sim, claro. Tipo, uma coisa mais impressiva que é aquele chão. Sim, calçada. É aqueles tijolos. Acho que lá em Macau, os tijolos são transportados de Portugal. E essa é a mesma coisa com o Brasil. E com arquitetura, para mim, acho que são arquiteturas em Salvador. Que Salvador é... Na verdade, tem 2 cidades, uma cidade em cima e uma cidade embaixo. Para a cidade embaixo é um lugar antigamente para vender os escravos, né? E cidade em cima era cidades para governos. Então, tem muitas arquiteturas, tipo, no estilo Portugal.
Ô Silvia, a Cris é uma observadora especial. Você esteve em Salvador, então, né?
Ah, sim. Eu viajei muito.
Você vai contar isso para nós. Salvador é o que ela está falando, a cidade alta e a cidade baixa.
Sim,
né?
Sim.
Tem o elevador Lacerda que faz com que faz esse movimento bem rápido. É uma coisa lindíssima, né? Aquela Salvador, impressionante.
E o nosso Cacá também esteve em Salvador dessa viagem ao Brasil.
Cacá esteve em muitos lugares. Cacá, fala um pouco primeiro do teu roteiro no Brasil. Que lugares você visitou dessa vez?
Acho que esta vez eu visitei 5 cidades, tipo Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, e Salvador e também Pantanal.
Ah, você esteve no Mato Grosso, no
Mato
Pantanal.
Grosso, sim, sim, sim. Foi a sua sugestão. Né? Você acha que é mais, muito melhor do que fosse de Iguaçu para isso e desistir fosse de Iguaçu para o Pantanal?
Não, não é que é melhor, são coisas diferentes, né? É, Foz de Iguaçu também, você já esteve outras vezes no Brasil, morou lá também, né?
Sim, sim, estudava lá por um ano para fazer intercâmbios no Rio Grande do Sul. E por isso eu já conheci o Foz de Iguaçu por uma vez.
Isso, por isso eu sugeri...
Vale a pena visitar mais uma vez, sim, mas você acha que... Gostou, nem todos os brasileiros visitam o Pantanal, pois eu decidi fazer uma viagem para o Pantanal, mas no fim acho que vale a pena.
Você comeu aquele caldo de piranha?
Sim, sim, eu pesquei os caldos de piranha próprio e depois eu faço cozinha para todos os piranhas.
Oh, então ele pescou a piranha e fez o caldo, tá vendo, Silvia? Olha só, já aprendeu a cozinhar.
E jacaré.
É, quase peguei o jacaré com a piranha. Porque o Pantanal tem 30 milhões de jacaré. Quando nós fazemos uma viagem no Pantanal, nós alugamos um carro e atravessamos um caminho que se chama Trans-Pantanal. No autoestrada, tinha visto muitos jacaré em todos os lados de autoestrada.
Ô, Cacá, então a natureza realmente é algo fantástico no Pantanal, em termos de animais,
sim, sim, sim.
De...
Menos pessoas... Mais animais.
Pássaros.
Sim.
Muitos pássaros. E, ô, Cacá, então, e depois do Pantanal, que é uma viagem para ver a natureza, muito calor também, claro, ali. E que outro... Você falou que esteve no Rio de Janeiro, esteve em São Paulo.
São Paulo, Salvador também.
E também em Brasília, né? Em Brasília você esteve não só na capital, mas visitando alguns lugares especiais, né?
Não, especialmente para o capital, porque o meu objetivo para o Brasil é acompanhar a Copa do Mundo, pois eu planejei o meu viagem de acordo com os jogos.
Oh, então, e você foi com mais colegas chineses?
Não, viajei com os meus amigos. Nosso grupo temos 4 pessoas, um casal, só documentaristas e um piloto, sim.
E o outro era um piloto, então dois cineastas, digamos, você da área de comunicação também um piloto. E o que foi que eles registraram, assim, que chamaram a atenção, que chamou a atenção deles para fazer documentário? O que eles gostaram de ver ou de registrar?
Porque, na opinião deles, eles acham que poucas pessoas conhecem as paisagens na América do Sul, pois eles decidiram fazer uma viagem para o Brasil. E eles dois também são muitos torcedores para o futebol, pois eles decidiram fazer uma viagem para o Brasil para assistir o jogo também. E eu lembrei uma coisa, que nós alugamos um helicóptero no Rio de Janeiro para fazer os panoramas de toda a cidade.
Oh, então essa viagem de ver o de Rio de Janeiro de cima do helicóptero é...
Em cima de helicóptero, e nós, porque nós temos um lens com uma distância muito longa, e daí nós dá para fazer muitas fotos, muitas filmagens sobre as coisas que nós não podemos ver no chão, tipo, nós ficar lá em cima de, tipo, a Rocinha, você conhece?
A Rocinha, sim.
Na Rocinha, pode fazer uma rodada na Rocinha por mais ou menos 10 minutos para fazer, para pegar as, tipo...
Fazer
as,
algumas tomadas,
as,
né?
Tomadas, sim. As vidas normais dos povos na favela, tipo... Nós queremos mostrar que as vidas deles na favela é totalmente diferente do que o filme como o Tropa de Elite ou Cidade de Deus, mostrar só traficantes, só os violências. Agora, ele estava passando uma vida muito, muito normal, como as outras pessoas fora da favela.
Sim, tem um cotidiano normal, o pessoal, sim, lutando, trabalhando, vivendo, sim, sim, em paz e tranquilo.
Sim,
interessante esse registro que vocês fizeram.
Sim, sim, sim. E expliquei. Lá na favela tem muitos... Tem escola também que o governo construiu para os pobres, e também hospital, restaurante, todas as instalações, todas as infraestruturas que o governo oferece para os pobres. As pobres na favela podem passar uma vida igual com as pessoas fora.
Que jogo você viu, Kaká? Primeiro, assim, que jogo você viu que você gostou mais dos jogos que você viu? Você não viu Alemanha e Brasil, não, né?
Não.
Ainda bem. Então.
Eu quero ver. Acho que foi o primeiro jogo, porque eu adoro o futebol muito. Com meu nome, Kaká, já percebi que. E daí eu tenho um sonho quando eu era criança que eu quero assistir o jogo no estádio de Maracanã. E depois eu decidi deixar o meu primeiro jogo no estádio de Maracanã de Rio de Janeiro. O primeiro jogo que eu assisti é o jogo entre o Colômbia e o Uruguai. A grande pena é que o Luis Suárez não participar do jogo, mas eu peguei aquele momento que o atacante da seleção colombiana, o James Rodríguez, peguei agregou o gol mais excelente desta Copa.
O gol mais lindo, né?
Mais lindo desta Copa.
E foi o artilheiro da Copa, ele, na verdade, foi o goleador da Copa, com 6 gols, né?
Sim.
Então quer dizer que você viveu um momento histórico.
Sim, e daí, como você sabe, o Maracanã é o maior estádio de todo mundo, por isso acho que assistir o jogo ao vivo no Maracanã é uma experiência bem diferente do que os outros lugares, porque o jogo na América Latina é bem diferente do que os outros lugares, porque os torcedores da América Latina é muito louco.
Todos gostam muito de futebol, né?
Sim.
Não só gostam, como torcem com muita paixão.
A Cris também foi assistir o jogo, né, em Brasília.
Sim.
Isso, Cris. Cris, você também gosta de futebol?
Na verdade, eu comecei a aprender as regras do futebol quando eu cheguei no Brasil. Porque lá, acho que todo mundo gosta muito de futebol. Então, estava pensando que é uma responsabilidade para aprender. Então, eu comprei um bilhete do meu amigo, porque, na verdade, ele é como Kaká, ele é uma grande fã do futebol, então ele tem um bilhete vago para mim. Então, aí eu fui para Brasília e assisti o jogo, Portugal contra Gana. Ah, tá bom, aquele jogo não é tão importante, né?
Mas é uma experiência especial também no estádio Mané Garrincha, né? Que é uma homenagem a um craque de futebol do Brasil. Olha, Silvio, então nós temos aqui duas pessoas que tiveram a experiência de estar participando da alegria da Copa do Mundo e um pouco da alegria dos brasileiros, né? Porque vocês viram como os brasileiros são fanáticos por futebol, né?
Sim, claro.
E além desse entusiasmo pelo futebol, o que o Brasil lhe marcou durante esses 6 meses no Brasil, fora da China?
Tipo, como um estudante que fez intercâmbio lá, tem um greve muito, muito sério, muito grave lá. Tipo, os estudantes refusaram a estudar e os professores, eles criam um salário mais alto. Então, já parou os cursos. E até agora, acho que para a Fefelete ainda não começou as aulas. Então, é uma coisa muito diferente para mim. E também tem greve de metrô. E foi muito difícil para mim, porque como um estudante, o metrô e outros transportes públicos são muito importantes para nós. Então, a vida foi mais difícil naquele tempo. E demora muito também. Na verdade, na minha opinião, eu não sabia muito qual é o significado do greve, porque acho que não faz nada sentido. Tipo, nada mudou. Mas acho que é uma atitude que os brasileiros devem mostrar, né? Mas acho que um mês é suficiente, tipo, greve dos estudantes, mas agora é mais ou menos 2 meses e talvez vai demorar até setembro, tipo 3 meses de greve, 3 meses sem estudar, sem nada, sem bandejão, nossa. É muito difícil, porque lá comidas no Brasil são muito caras. Então, sem bandejão, é horrível.
É um choque cultural, né, para os chineses.
Sim, porque na China isso nunca aconteceu.
Mas eu fiquei muito estranho quando comecei a Copa do Mundo. Todos escrevem já para... E já não tem mais greve e protesto para o governo e para a Copa.
Sim, é.
Isso foi a surpresa, Kaká, então, para você.
Sim,
você
porque
esperava,
antes de...
falava muito que ia ter manifestações, que não ia ter Copa,
sim.
Né?
Sim, porque antes de eu chegar no Brasil, eu penso que não vai ter muitas violências, muitos greves, muitos protestos contra o governo, mas quando eu chegar no Brasil, tudo fica muito tranquilo. E todo mundo estava desfrutando a Copa. E aquele dia, quando o Brasil perdeu o jogo pela Alemanha por
7-1,
sim. Penso que amanhã vai ter um grande manifestação durante de todo o país. Até a embaixada já me mandou uma mensagem que diz que tem que cuidar com as coisas na rua. E é melhor que você ficar no hotel, porque naquele dia eu estava em São Paulo. Eu morei em um apartamento muito próximo na Avenida Paulista, que é um lugar sempre tem muitas manifestações. Mas um dia depois, quando eu saí da rua, tudo fica muito, muito tranquilo. Fica muito
o Brasil
estranho.
Surpreende, né?
Acho que todo o Brasil surpreende.
O Brasil surpreende. Você espera que vai ter manifestação? Não tem. Você não espera, de repente tem.
Na verdade, eu quero ver um pouco essas coisas, porque como era, eu nunca tinha visto essas coisas na China.
Caros amigos, vocês se acabaram de ouvir a primeira parte da entrevista com os dois chineses, a Cris e o Kaká, que estiveram no Brasil durante a Copa do Mundo. Na próxima semana, vamos ouvir a segunda parte da conversa. Sou a Silvia Jin e até a próxima. Tchau, tchau!